Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Good morning.
Bom dia.
Good to see you all again this morning.
É bom ver vocês hoje nessa manhã.
All right, let's start where we started yesterday.
Vamos retomar onde nós estávamos ontem.
Four words.
Quatro palavras.
Deus, homem, Cristo, resposta. That was terrible.
No, that's okay.
Let's do it again. Do it again.
De novo. Ele falou que foi ruim. Não, fraco.
Louder,
vamos lá.
Louder.
Mais alto.
Deus, homem, Cristo, resposta. Excellent. All right. We're going to be talking today.
Hoje nós vamos falar.
About the last two of those words.
Sobre as duas últimas dessas quatro palavras.
Cristo.
Cristo.
E resposta.
E resposta.
You should say that in English.
I should. I know.
All right. I'm going to be looking at a lot of different Bible verses today.
Eu vou olhar vários textos bíblicos com vocês hoje.
And I'm going to be moving through them pretty quickly.
E eu vou passar por eles rapidamente.
So when I mention a Bible passage,
então quando eu mencionar uma passagem bíblica,
you can turn to it if you like.
Você pode abrir na sua Bíblia se você quiser.
Or you can just listen as I quote it to you.
Ou você pode simplesmente ouvir à medida que eu cito essa passagem.
Because as I say, I'm going to be moving very fast.
Porque como eu disse, eu vou passar por várias passagens bíblicas rapidamente em alguns momentos.
Okay, let's talk about Christ.
Okay, vamos falar sobre Cristo.
We talked yesterday about the fact that God is our authority.
Nós falamos ontem sobre como Deus é nossa autoridade.
How he is king over us.
Como ele é rei sobre nós.
And how therefore we are accountable to him.
Então, como nós somos responsáveis, prestamos conta a ele.
We also talked about how we have rebelled against God.
Também falamos sobre como nós nos rebelamos contra Deus.
By sinning against him and breaking his law.
Ao pecar e transgredir a sua lei.
And how therefore we are liable to his punishment.
Então, por isso nós estamos sujeitos à sua punição.
The beautiful thing though,
a coisa linda, porém,
is that the story doesn't end there.
É que a história não acaba aí.
The word but comes in the Bible.
A palavra mas está na escritura.
I think but is a really powerful word.
A palavra mas, porém, ela é uma palavra muito forte.
It's a
linda.
Good word.
É uma ótima palavra.
Because it has the power to change everything that's been said before.
Porque ela tem o poder de mudar tudo que foi dito antes.
You know, someone may say to you, the plane crashed.
Alguém pode dizer para você, olha, o avião caiu.
But no one was hurt.
Mas ninguém se machucou.
You have a sickness.
Você tem uma doença,
but it's curable.
Mas é possível de ser curado.
There was a car wreck.
Houve um acidente de carro,
but everyone's fine.
Mas todo mundo está bem.
You see, the word but can change everything.
Você está vendo como mas muda tudo?
And thank God, the word but shows up in the Bible.
E graças a Deus que a palavra mas aparece na Bíblia.
See, yesterday we said that in Romans 3.
Ontem nós dissemos que em Romanos 3,
we all stand accountable before God and silent.
Nós todos estamos diante de Deus em silêncio, tendo que prestar contas a ele.
But chapter 3 verse 21,
mas no capítulo 3 verso 21,
begins with the phrase but God.
Começa com a frase mas Deus.
See, you are condemned because of your sin.
Veja, você está condenado por causa do seu pecado.
But God has acted in Jesus.
Mas Deus agiu em Jesus.
That's a beautiful thing.
Essa é uma coisa linda.
All set off by the word but.
Tudo iniciado pela palavra mas.
Mark begins his gospel.
O evangelho de Marcos começa assim.
With the words the beginning of the gospel of Jesus Christ.
O começo do evangelho de Cristo Jesus.
Now, why does he call it the gospel of Jesus Christ?
Por que ele chama o evangelho de Cristo Jesus?
What is good news about Jesus?
Qual é a boa nova sobre Jesus?
See, the early Christians knew.
Veja, os cristãos do início sabiam
that Jesus was God's good news to a fallen world.
Que Jesus era as boas novas para um mundo caído.
He was God's good declaration to a defeated, destroyed world.
Ele era uma declaração de Deus para um mundo destruído, caído.
He was God's great but.
Ele era o mas de Deus.
And his declaration that now everything was different.
E a sua declaração de que agora tudo estava diferente, tudo era diferente.
It's not that there had not been any good news before.
Não é que não tinha havido boas notícias antes.
Even in the Garden of Eden, God had given Adam and Eve hope.
Mesmo no Jardim do Éden, Deus deu esperança a Adão e Eva.
See, in Genesis chapter 3, after they sin,
por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, logo depois deles pecarem,
God begins to curse everyone who was involved.
Deus começa a amaldiçoar todo mundo que está envolvido.
He curses the man,
ele amaldiçoa o homem,
he curses the woman,
ele amaldiçoa a mulher,
and he curses the serpent also.
E ele amaldiçoa a serpente também.
But in the middle of the curse against the serpent,
mas no meio da maldição contra a serpente,
in Genesis 3:15,
em Gênesis 3:15,
God says to the snake,
Deus diz à serpente,
there is one coming who will bruise your head.
Existe um que virá que vai esmagar a sua cabeça.
Even as you bruise his heel.
Mesmo que você morda o seu calcanhar.
Now you can see the good news in that, right?
Você percebe a boa notícia nisso?
Because you can see who wins that fight.
Porque você sabe quem vence essa batalha.
You know, if the snake reaches up and bites the heel,
se a cobra, a serpente, ela consegue morder ou picar o calcanhar do ser humano.
That's a wound,
isso é uma ferida.
But it's not a terrible one.
Mas não é uma ferida tão ruim.
No, but when the heel comes down on the serpent's head,
mas quando o calcanhar vem e esmaga a cabeça da serpente,
that's not just a wound, that's death.
Isso não é simplesmente uma ferida, é morte.
Jesus wins that fight.
Jesus ganha essa batalha.
See, right in the middle of the curse.
Veja, logo, bem no meio da maldição,
right in the middle of all the devastation,
bem no meio de toda a devastação,
God was giving Adam and Eve,
Deus estava dando a Adão e Eva,
even in the middle of their sin,
mesmo no meio do seu pecado,
some good news,
uma boa notícia.
Now that's amazing, isn't it?
Isso é fantástico, não é?
Because Adam and Eve had just rebelled against their king.
Porque Adão e Eva haviam acabado de se rebelar contra o seu rei.
They just tried to take the crown and ascend the throne for themselves.
Eles tentaram pegar a coroa e subir até o trono eles mesmos.
And what God should have done is given them all bad news.
E o que Deus devia ter feito é dado a eles simplesmente más notícias.
But in his love,
mas no seu amor,
he gives them good news in the middle of the bad.
Ele dá boas notícias em meio às más notícias.
And then from that point on,
e a partir desse momento,
the rest of the Bible tells how that good news,
ele diz que o resto da Bíblia diz que aquela boa nova
grows and grows and grows,
cresce, cresce, cresce,
until God lands his final blow against the snake.
Até que Deus então traga o seu golpe final contra a serpente.
See, the Bible isn't just a bunch of disconnected pieces.
Veja, a Bíblia não é simplesmente um monte de peças desconectadas.
That's how we think of it a lot of times.
Às vezes a gente pensa assim.
You have this story, this story, this story.
Tem essa história, aquela história.
This wisdom, this piece of wisdom and that piece of wisdom.
Essa sabedoria, essa porção de sabedoria, aquela porção de sabedoria.
But no, it's a story.
Não, mas na verdade ela toda é uma história.
From Genesis to Revelation, it's a grand story.
De Gênesis a Apocalipse é uma grande história.
Of God's counter-offensive against sin.
De como Deus reagiu e contra-atacou o pecado.
It's God launching an attack against the snake.
É Deus lançando um ataque contra a serpente.
And defeating him.
E vencendo-a.
When Jesus begins his ministry,
quando Jesus começou o seu ministério,
he starts out by preaching this amazing message.
Ele começou pregando essa linda mensagem.
The time has come.
O tempo chegou.
The kingdom of God is at hand.
O reino está à porta.
Therefore, repent and believe the good news.
Portanto, arrependei-vos e crede no evangelho.
Now, when the people heard that message,
quando as pessoas ouviram essa mensagem,
it was electrifying to them.
Foi eletrizante para eles.
Word began to spread through the country.
A notícia começou a se espalhar pelo país.
And huge crowds came to hear Jesus preaching.
E as multidões começaram a se aproximar de Jesus à medida que ele pregava.
And they were super excited about what he was saying.
E eles estavam tremendamente empolgados com o que ele estava dizendo.
But what's so exciting about that?
Mas o que é tão empolgante disso?
Because when I just read it,
porque quando eu leio esse texto,
the time has come, the kingdom of God is at hand.
O tempo chegou, o reino de Deus está à porta.
You all just sat there.
Vocês simplesmente ficaram aí, parados.
None of you stood up and, yay!
Nenhum de vocês levantou e fez, hey!
Why not?
Por que não?
You should have.
Deveriam ter feito isso.
I'm kidding.
Não, tô brincando.
What was so exciting about it to the Jews?
O que era tão empolgante para os judeus nessa mensagem?
It was the fulfillment of a great hope.
era o cumprimento de uma grande esperança.
They'd been waiting on that message for centuries.
Eles estavam esperando essa mensagem por séculos.
See, in the Old Testament,
veja, no Antigo Testamento,
in the law, the prophets, the wisdom,
no, nas leis, nos profetas, na sabedoria,
God had been telling the Jews about a time,
Deus estava falando aos judeus sobre um tempo,
when he was going to come and confront evil,
quando ele viria e confrontaria o mal,
and destroy it and rescue his people.
Ele destruiria e resgataria o seu povo.
Even more, God had been telling his people that he was going to establish a kingdom.
Mais ainda, Deus estava dizendo que ele iria estabelecer um reino.
And he was going to do it through one man, a Messiah.
E ele faria isso através de um homem, um Messias.
Which is just the Hebrew word for king.
Que é simplesmente a palavra hebraica para rei.
So, for example, you have in 2 Samuel 7.
Por exemplo, lá em 2 Samuel 7.
God promising King David that one of his sons,
Deus prometeu ao rei Davi que um dos seus filhos,
was going to rule on his throne forever.
Reinaria no seu trono para sempre.
And then you have Isaiah the prophet in chapter 9.
E você tem Isaías o profeta lá no capítulo 9,
verses 6 and 7,
versos 6 e 7 dizendo,
saying this, he will be called wonderful counselor, mighty God, everlasting father, prince of peace.
Dizendo assim, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz.
Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on the David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever.
Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre.
And that message of a great king,
e essa mensagem de um grande rei,
a wonderful counselor, mighty God, prince of peace,
um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um príncipe da paz,
is really the promise of the whole Old Testament.
Na verdade, é a promessa de todo o Antigo Testamento.
It's what God is telling his people to look forward to.
É aquilo que Deus está falando para o povo para que eles olhem adiante com esperança.
When he called them to trust him, that's what he meant.
Quando ele os chamou à confiança, é isso que ele queria dizer, era sobre isso que ele estava falando.
Trust me to bring this king.
Confie em mim para que eu traga esse rei.
And to set the world right.
Para que eu então, porque eu vou fazer esse mundo correto, certo?
Now, understanding that,
compreendendo isso,
understanding that for 1500 years that was the hope.
Compreendendo que por 1500 anos essa era a esperança.
You can imagine why there was such excitement when Jesus preached.
Você pode entender por que houve tanta empolgação quando Jesus pregou.
You can imagine why there was such electricity when they heard him say, "The kingdom is here."
Você pode entender por que houve tanta eletricidade, tanta energia, vamos dizer assim, quando ele disse, "O reino de Deus é chegado."
See, what he was saying is that the great thing you've been hoping for.
O que ele estava dizendo é que aquela coisa boa e grandiosa que vocês estavam esperando.
The great thing God's been promising you for 1000 years.
Aquela coisa grandiosa que Deus tem prometido por milhares de anos.
Has happened.
Aconteceu.
I am that king, he said.
Eu sou aquele rei.
The early Christians knew this.
Os cristãos do primeiro século sabiam disso.
They knew he was the king.
Eles sabiam que ele era o rei.
And they talked about it in their books.
E eles falavam sobre isso nos seus livros.
So, for example, in Luke chapter 1.
Então, por exemplo, em Lucas capítulo 1.
When the angel speaks to Joseph and Mary.
Quando o anjo fala com José e Maria.
Chapter 1 verses 32 and 33.
Capítulo 1 versos 32 e 33.
The angel says this.
O anjo diz o seguinte.
He will be great and will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of his father David and he will reign over the house of Jacob forever. And his kingdom will have no end.
O anjo disse assim, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim.
See, the angel knew and Mary knew.
Veja, o anjo sabia e Maria também sabia.
That the child that was going to be born of her,
de que a criança que nasceria dela,
was this promised king.
Era esse rei prometido.
And then when Jesus began to claim that for himself,
então quando Jesus começou a chamar a dizer que ele era esse rei,
the people knew that God was keeping his promise.
O povo sabia que Deus tinha mantido a sua promessa.
Also in the book of Matthew, turn to the first chapter of Matthew.
Também em Mateus capítulo 1, abra lá comigo em Mateus capítulo 1.
Have you ever wondered why Matthew starts his book with a genealogy?
Você já ficou imaginando por que Mateus começa o seu livro com uma genealogia?
So and so is the father of so and so is the father of so and so.
Tal e tal é o pai do outro e é pai do outro e assim por diante.
Why does he do that?
Por que ele faz isso?
Is it just to show that Jesus was the son of this person, this person, this person?
Será que é só para mostrar que Jesus era o filho dessa pessoa, daquela pessoa, daquela pessoa?
And like a birth certificate?
Como se fosse uma certidão de nascimento?
Or was Matthew doing something more?
Ou será que Mateus estava fazendo algo mais?
No, if you look at the genealogy,
veja, se você olhar para a genealogia,
you see that Matthew traces Jesus all the way back to David.
Você vai perceber que Mateus traça a linhagem de Jesus até Davi,
the king,
o rei,
and then on back to Abraham.
E aí até Abraão.
Now, one more puzzle in the genealogy.
Mais quebra-cabeças aqui na genealogia.
Look at verse 17 of chapter 1.
Veja o verso 17 do capítulo 1.
So all the generations from Abraham to David are 14 generations. From David to the deportation to Babylon, 14 generations. And from the deportation to Babylon to the Messiah, 14 generations.
De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14.
Now, why 14?
Por que 14?
Well done. Why 14?
Por que 14?
Is it because there are actually only 14 generations between each of those things?
Será que é porque existem só 14 gerações entre essas pessoas?
Não. Matthew has to skip some generations.
Na verdade, Mateus pulou algumas gerações.
In order to get three sets of 14.
Para que ele tenha três conjuntos de 14.
He wants there to be 14 generations three times.
Ele quer que haja então 14 gerações três vezes.
Now why is that?
Por quê?
No hands.
Ninguém levantando as mãos.
Let me tell you why.
Deixa eu dizer por quê.
In the Hebrew language, the way you talked about numbers,
na língua hebraica, a maneira como você falava de números,
was to give each letter of the alphabet a value.
Era dando cada letra do alfabeto valor.
So A was 1, B was 2, C was 3.
Então A valia 1, B 2, C 3.
And 14,
e 14
was a very important number.
E 14 era número muito importante.
It was a very well-known number.
Era número bastante conhecido.
Because it was the sum of three different letters.
Porque era a soma de três letras diferentes.
Three 14s.
Três 14s.
Three letters adding up to 14.
Três letras que somavam 14.
Anyone know what the three letters were?
Alguém sabe quais eram as três letras?
D.
D.
V.
V.
D.
D.
David.
Davi.
You see what Matthew's doing?
Você está percebendo o que Mateus está fazendo?
He's saying, even with the first chapter of his book,
ele está dizendo, mesmo logo no primeiro capítulo do seu livro,
the man that I am talking about is David's heir.
O homem do qual eu estou falando é herdeiro de Davi.
To any first century Jew,
para qualquer judeu do primeiro século,
the three sets of 14 generations would have screamed David, David, David.
As três gerações de 14, as três grupos de 14 gerações teria dito claramente para o judeu Davi, Davi, Davi.
Or king, king, king. This man is the king.
Rei, 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 este homem é o rei.
In the New Testament, then,
no Novo Testamento, então,
tells the story of how Jesus inaugurated the rule of God.
Nós temos a história de como Jesus inaugurou o reino de Deus.
And how this king began rolling back the curse of sin.
E de como esse rei começou a acabar com a maldição do pecado.
So you see Jesus confronting sickness.
Então você percebe Jesus confrontando doenças.
And just as God created the world with his word,
e assim como Deus criou o mundo com a sua palavra,
Jesus heals sickness by his word.
Jesus também cura doenças com a sua palavra.
You see Jesus confronting death.
Você vê Jesus confrontando a morte.
You see him standing in front of the tomb of Lazarus.
Ele fica diante do túmulo de Lázaro.
And just as God breathed life into Adam,
e assim como Deus soprou vida em Adão,
Jesus cries out, Lazarus, come out.
Jesus diz, Lázaro, venha, saia para fora.
And the dead man comes out.
E o homem morto sai.
You see, sickness, death, sin, all of it being rolled back.
Tá vendo? Doença, pecado, morte, tudo isso sendo vencido.
All of it being conquered by the counterattack of the king.
Tudo sendo conquistado pelo contra-ataque do rei.
Now the Jews were expecting a king, right?
Os judeus estavam esperando um rei, não é verdade?
But this king wasn't what they were expecting.
Mas esse rei não era bem o que eles estavam esperando.
See, what they wanted,
o que eles queriam,
was a political military king.
Era um rei político, militar.
Because they wanted to throw off the power of the Romans.
Porque eles queriam destruir o poder dos romanos.
The Romans were oppressing them and they wanted that stopped.
E os romanos estavam oprimindo os judeus e eles queriam parar com isso.
But when the king came,
mas quando o rei veio,
he wasn't doing that.
Ele não estava fazendo isso.
It wasn't what the Jews wanted or expected.
Ele não era isso que os judeus esperavam e queriam.
No, he was preaching healing, forgiving and raising the dead.
Ele estava pregando, curando, ensinando e ressuscitando os mortos.
And then when Pontius Pilate challenged him,
então quando Pôncio Pilatos o desafiou,
he even said to him, "My kingdom is not of this world."
Ele até disse para Pôncio Pilatos, "O meu reino não é deste mundo."
So yes, in some ways Jesus the king was disappointing to the Jews.
Então sim, num certo sentido o rei Jesus foi desapontador para os judeus.
But if they'd had eyes to see,
mas se eles tivessem olhos para ver,
if they'd understood God's promises,
se eles tivessem entendido as promessas de Deus,
they would have known that this was exactly the king God promised.
Eles teriam sabido que ele era exatamente o rei prometido.
And he was greater than any political or military ruler.
E ele era maior do que qualquer rei ou governante militar e político.
In fact, he was making a new world.
Na verdade, ele estava fazendo um novo mundo.
Without sin.
Sem pecado.
Now, all that's great news, isn't it?
Tudo isso é boa notícia, não é?
If you can get in on it.
If you can get in on it. If it can become yours. Se você pode participar dessa notícia, se ela pode se tornar sua.
But then we're back to the problem of sin.
Mas aí nós voltamos àquele problema do pecado.
You see, unless something happens to remove your sin and your guilt,
veja, a não ser que alguma coisa aconteça para remover o seu pecado, a sua culpa,
you're not going to be a part of that great kingdom Jesus inaugurated.
Você não vai fazer parte daquele grande reino que Jesus inaugurou.
Unless something comes along to close the separation between you and God,
a não ser que alguma coisa venha para fechar aquilo que separa você e Deus,
that kingdom will happen without you.
Aquele reino vai acontecer sem você.
And you'll be like my son pressed up against the candy store window.
E você vai ficar igual aquele meu filho que estava com as suas mãos e cabeça na vitrine daquela loja de doces.
Watching blessings happen to other people.
Vendo as bênçãos acontecer a outras pessoas.
And you get none of them.
E você não recebendo nada disso.
But that's where.
Mas é aí onde entra.
The good news of Christianity gets really, really good.
É aí que a boa nova do cristianismo se torna verdadeiramente boa.
You see, Jesus didn't just come to inaugurate a kingdom.
Veja, Jesus não veio simplesmente inaugurar um reino.
If that was all, that's bad news for us.
Se isso fosse tudo, seria má notícia pra gente.
I mean, think about it like this.
Não, imagine o seguinte.
You and I are rebels against the king.
Imagina se eu e você somos rebeldes contra o rei.
In our sin, we've broken his law.
No nosso pecado, nós quebramos a sua lei.
We've tried to take the crown for ourselves.
Nós tentamos tomar a coroa para nós mesmos.
We've tried to take the throne for ourselves.
Nós tentamos tomar o trono que não é nosso.
We taught other people to join the rebellion with us.
Nós ensinamos outras pessoas a se juntar conosco na rebelião.
And then one day word comes to us.
E aí um certo dia vem uma notícia pra gente.
The king has returned.
O rei voltou.
Now how is that good news for us?
Agora como é que isso pode ser boa nova pra gente?
It's not good news at all.
Não é boa notícia em nenhum sentido.
What it means is that the king is back.
O que significa que o rei voltou.
And he's going to crush the rebels.
E ele vai destruir os rebeldes.
And we're rebels.
E nós somos rebeldes.
You see, if Jesus only came to inaugurate a kingdom,
veja, se Jesus tivesse vindo só para inaugurar um reino,
then we are in serious trouble.
Então a gente tem problemas seríssimos.
But that's not all he came to do.
Mas não é isso que ele veio fazer somente.
You see, the king didn't just come to start a kingdom,
veja, o rei não veio simplesmente para começar um reino,
but also to bring rebels into that kingdom.
Mas também para trazer rebeldes para dentro desse reino.
And the way the king would bring rebels in,
e a maneira como o rei traz esses rebeldes para dentro,
is by dying in their place for their rebellion.
É morrendo em lugar deles por causa da sua rebelião.
By taking on himself the punishment they deserved,
tomando sobre si a punição que eles merecem.
And forgiving them.
E os perdoando.
You see, Jesus isn't just king.
Veja, Jesus não é simplesmente rei.
He is savior.
Ele é salvador.
The first glimpse that we have of this.
O primeiro vislumbre que a gente tem disso.
Is John the Baptist saying of Jesus, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world."
É quando João Batista diz de Jesus, "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo."
And everybody listening,
e todo mundo ouvindo,
knew what John meant by Lamb of God.
Sabia o que João queria dizer por Cordeiro de Deus.
The phrase Lamb of God was a reference to the Passover.
A frase Cordeiro de Deus era uma referência à Páscoa.
the story in the Old Testament of God's delivering the Jews from Egypt.
A história de Deus livrando os judeus do Egito.
It had happened 1500 years earlier.
Tinha acontecido 1500 anos antes.
And yet everybody remembered it.
Mesmo assim, todo mundo se lembrava da história.
And celebrated it every year.
E a celebrava todo ano.
And the main part of that celebration was a lamb.
E uma das partes mais importantes dessa celebração era um cordeiro.
Who would be slain in the place of the people.
Que seria morto em lugar das pessoas.
You see, in the Passover of Egypt.
Veja, na Páscoa do Egito.
In order to get his people out of slavery in Egypt.
Para tirar o seu povo da escravidão no Egito.
God had sent 10 plagues against the Egyptians.
Deus havia enviado 10 pragas contra os egípcios.
And the worst plague of all was the death of the firstborn.
E a pior das pragas foi a morte dos primogênitos.
God said on a certain night the angel of death will pass over.
Deus disse que numa certa noite o anjo da morte vai passar.
And he will kill the firstborn of all the land.
E à medida que ele passa por cima da terra, ele vai matar todos os primogênitos dela.
Humans, animals, poor people, the king, everyone.
Ele vai matar humanos, animais, pobres, ricos, filho do rei, todo mundo.
And God told the Israelites that that punishment would include them.
E Deus disse aos israelitas que essa punição incluiria eles.
Unless,
a não ser,
they obeyed God's instructions.
Que eles obedecessem às instruções de Deus.
So God told the Israelites to take a lamb.
Então Deus disse aos israelitas para pegar um cordeiro.
And make sure the lamb has no blemish at all.
E ter certeza de que esse cordeiro não tem nenhuma falha.
Kill the lamb and put the blood on the door frame.
Então matar esse cordeiro e colocar nos umbrais das portas o sangue.
And then on that night when the angel of death passed over.
E aí naquela noite em que o anjo da morte passasse por cima dessas casas.
He would see the blood.
Ele veria o sangue.
He would know that death had already taken place in that house.
Ele saberia que a morte já teria acontecido naquela casa.
And he would pass over.
E ele passaria por cima daquela casa.
Now that became a powerful symbol.
Veja, isso se tornou um símbolo poderoso.
That the penalty of death that sin deserved,
de que a penalidade da morte que o pecado merecia,
could be paid for by someone else.
Poderia ser pago por outra pessoa.
And that idea grounded the whole system of Old Testament sacrifices.
E essa ideia foi a base de todo o sistema veterotestamentário de sacrifícios.
So on the day of atonement, the priest would take a lamb or a goat.
Então no dia de expiação, por exemplo, o sacerdote pegaria um cordeiro ou um bode.
And he would lay his hand on the goat as a symbol.
E ele colocaria sua mão sobre o bode como um símbolo.
That all the sins of the people were being laid on that goat.
Como se todos os pecados do povo estivessem sendo colocados sobre aquele bode.
And then he would kill the goat.
E aí ele ia matar o bode.
You see, the goat was dying in the place of the people.
Veja, o bode estava morrendo no lugar do povo.
Well, little by little.
Veja, pouco a pouco.
Jesus's followers began to realize that he was fulfilling all of this.
Os seguidores de Jesus estavam percebendo que
the followers of Jesus, they began to realize he was fulfilling these things.
Eles perceberam que Jesus estava cumprindo essas coisas.
He wasn't just inaugurating a kingdom, but bringing people into it.
Ele não estava simplesmente inaugurando um reino, mas ele estava trazendo pessoas para dentro desse reino.
Let me read you some passages where they understand this.
Deixa eu ler algumas passagens para vocês onde eles percebem e entendem isso.
In Mark 10:45, Jesus says.
Em Marcos 10:45, Jesus diz.
The Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.
O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
In Matthew 26:28, he says.
Em Mateus 26:28, ele diz.
Drink of it, all of you, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins.
Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados.
In John 10, he says, I lay down my life for the sheep. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord.
Em João 10, ele diz, dou a minha vida pelas ovelhas, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
You see, Jesus knew he was going to die.
Veja, Jesus sabia que ele ia morrer.
And he knew why he was going to die.
E ele sabia por que ele ia morrer.
He was dying to bring his people into his kingdom.
Ele estava morrendo para trazer o seu povo para dentro do reino.
Do you understand that?
Você entende isso?
You see, when Jesus died, it wasn't that he was dying for his own sins.
Veja, não é que quando Jesus morreu, ele estava morrendo pelos seus próprios pecados.
He wasn't taking punishment for sins that were his.
Ele não estava sofrendo punição por pecados que eram dele.
Jesus didn't have any sins to punish.
Jesus não tinha nenhum pecado para ser punido.
No, Jesus was taking the punishment for his people's sins.
Ele estava sofrendo a punição pelo pecado do seu povo.
The prophet Isaiah describes it like this.
O profeta Isaías descreve da seguinte maneira.
Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, and yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. But he was wounded for our transgressions, he was crushed for our iniquities, and upon him was the chastisement that brought us peace, and with his stripes we are healed.
Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
You see, it should have been my death.
Veja, deveria ter sido a minha morte.
I, Greg Gilbert, should have died.
Eu, Greg Gilbert, deveria ter morrido.
But Jesus died for me.
Mas Jesus morreu por mim.
I should have been the one laying in the grave.
Eu deveria ter sido aquele que estava ali no sepulcro.
But it was Jesus who laid in my grave.
Mas foi Jesus que esteve no meu sepulcro.
I should have been punished, not him.
Eu deveria ter sido punido, não ele.
But he took my punishment for me.
Mas ele tomou a minha punição sobre si.
He died for me.
Ele morreu por mim.
Now that's only good news because King Jesus is not dead anymore.
Isso só é boa notícia porque o rei Jesus não está morto mais.
He's alive.
Ele está vivo.
You see, if Jesus had remained dead,
veja, se Jesus tivesse permanecido na morte,
then his death wouldn't mean anything more than yours or mine.
Aí a morte dele não teria significado nada mais do que a sua e a minha.
Every claim he made would have been proven false.
Toda asseveração que ele fez sobre si teriam sido provadas falsas.
And he would have been forgotten.
E ele teria sido esquecido.
But when God raised him from the dead,
mas quando Deus o ressuscitou dentre os mortos,
everything Jesus claimed was finally and fully vindicated.
Tudo que Jesus disse, asseverou sobre si, estava cumprido e tornado verdadeiro.
He was proved to be the Son of God.
Ele foi provado e visto como filho de Deus.
And the Bible says that this risen king,
e a Bíblia diz que esse rei ressurreto,
now sits at the right hand of the throne of God.
Ele está sentado do lado direito do trono do Pai.
Interceding for his people.
Intercedendo pelo seu povo.
Praying for us.
Orando por nós.
But here's one last question.
Mas aqui mais uma última pergunta.
Who exactly are Jesus's people?
Quem de fato quem são o povo de Deus? Quais são aqueles que estão dentro do povo de Deus?
If we say he died for his people,
se ele morreu pelo seu povo,
if he saved his people,
e ele salvou o seu povo,
if he intercedes for his people,
se ele intercede pelo seu povo,
who are his people?
Quem é o seu povo?
Well, that's where we come to the response.
É aí que a gente entra na resposta.
Over and over again, the Bible tells us to respond to the gospel.
De novo e de novo a Bíblia fala que nós precisamos responder ao evangelho.
And the way it tells us to respond is with repentance and faith.
E a maneira como ele nos a Bíblia nos fala para responder é através de arrependimento e fé.
So Jesus' message was the kingdom of God is at hand, therefore repent and believe.
Então a mensagem de Jesus é o reino de Deus está próximo, portanto arrependei-vos e crede.
Repent and believe, repentance and faith.
Arrependei-vos e crede, arrependimento e fé.
Now let's talk about both of those things.
Vamos falar dessas duas coisas.
Faith is a word that most people don't understand anymore.
Fé é uma palavra que a maioria das pessoas não entende mais.
Like a lot of things, they think they know what it means.
Como muitas coisas, eles acham que sabem o que significa.
If you were to go out on the street and ask someone what faith is,
se você saísse na rua e perguntasse para as pessoas o que significa fé,
you might get some nice sounding words.
Você pode até ouvir algumas palavras bonitinhas.
But finally what you'll get is faith is belief in the ridiculous.
Mas no fundo o que você vai conseguir obter deles é de que fé é crença no ridículo.
It's just thinking something is true without evidence.
É pensar que algo é verdadeiro sem evidência.
It's a stupid belief.
É uma crença tola.
A couple of years ago I was watching the Thanksgiving Day parade in New York City.
Um tempo atrás eu estava assistindo ao desfile do Dia da Ação de Graças em Nova York.
I was watching it with my 6-year-old son.
Eu estava assistindo com meu filho que na época tinha 6 anos de idade.
And we watched the bands play.
E nós ouvimos lá as bandas tocarem.
We watched the floats come by.
Nós vimos aqueles carros alegóricos passando.
We watched grown men dance by in tights.
Nós vimos homens adultos dançando em calças bem apertadinhas.
All dressed up as elves.
Todos como elfos, né, elfos. dançando.
And on TV, they had what they called a believometer.
E lá na TV, eles tinham o que eles chamavam de medidor de fé.
And every time the crowd would yell louder,
e cada vez que a multidão gritava mais e mais alto,
the believometer would go up.
O medidor da fé ia aumentando.
Well, you can imagine what happened when Santa Claus himself came out.
Você imagina o que aconteceu quando o Santa Claus, que é o Papai Noel, apareceu, né?
He was dressed in his red suit and his hat.
Tava lá com a sua roupa vermelha, seu chapéu.
And he was riding a sleigh in the shape of a goose.
E ele tava lá no trenó no formato de um ganso, é isso?
Don't know why it was a goose.
Não sei por que era um ganso.
But when Santa Claus came out, the believometer went crazy.
Mas quando o Papai Noel saiu, então o medidor de fé ficou doidinho.
That's what the world thinks of belief.
É isso que o mundo pensa sobre fé.
You see, the world thinks children believe in Santa Claus.
O mundo pensa, crianças creem em Papai Noel. Acreditam em Papai Noel.
Mystics believe in the power of crystals.
Místicos acreditam no poder de cristais.
Crazy people believe in fairies.
Pessoas doidas acreditam em fadas.
And Christians?
E cristãos?
Well, they believe in Jesus.
Eles acreditam em Jesus.
But biblically, that's a bad understanding of faith.
Mas biblicamente esse é um entendimento muito ruim de fé.
Faith is not belief in the ridiculous.
Fé não é crença em coisa ridícula.
Biblically speaking, faith means reliance.
Mas biblicamente fé significa confiança.
It means trust, it means leaning on something.
Significa confiar, descansar em algo.
It means leaning on something to the point that you fall if it moves.
Descansar a tal ponto que você cai se aquilo se mexer.
See if he moves, I'm going to fall.
Se ele se mexer, eu vou cair.
I'm trusting him, relying on him not to move.
Eu estou confiando de que ele não vai se mexer.
My guess is you relied on your chair this morning when you sat down.
A minha desconfiança é que você confiou na cadeira onde você sentou hoje pela manhã.
You didn't walk into the room and test it.
Você não chegou hoje no salão e testou.
No, you just plopped down in your chair.
Você simplesmente sentou na cadeira.
And you expected it to hold you up.
E você esperou que ela ia sustentar o seu peso.
You relied on the chair.
Você descansou e confiou na cadeira.
Well, the same thing is true when we talk about faith in Jesus.
A mesma coisa é verdadeira quando nós falamos de fé em Jesus.
It means to rely on him and trust him.
Significa confiar nele e descansar nele.
Not to halfway rely on Jesus and halfway on something else.
Não assim se apoiar em parte nele e em parte em outra coisa.
No, it's to jump off the cliff and not have a parachute.
É como pular de paraquedas de um morro, de um pico sem paraquedas.
And to say, Jesus, if you don't catch me,
e dizer assim, Jesus, se o Senhor não me pegar,
I don't have any other hope.
Eu não tenho qualquer outra esperança.
I don't have any other plea.
Eu não tenho qualquer outra alternativa.
I'm helpless except for you.
Eu não tenho esperança a não ser pelo Senhor.
So faith is relying on Jesus.
Então fé é confiar, descansar em Jesus.
But relying on Jesus for what?
Mas descansar em Jesus para quê?
Well, we rely on Jesus to get for us a righteous verdict from God the Judge.
Mas descansar em Jesus para que a gente tenha um veredito correto a partir de Deus, o juiz.
You remember talking about that yesterday?
Lembra quando nós falamos disso ontem?
We said that your greatest need is for God to declare you righteous.
Lembra que nós dissemos que a sua maior necessidade é que Deus declare você justo, reto?
You need God to declare you not guilty, but innocent.
Nós precisamos que Deus declare você não culpado, mas inocente.
And so the great question of humanity is how do you get that righteous verdict?
Então, a grande pergunta da humanidade é como é que você consegue esse veredito de justo?
What are you going to present to God and say, God, on account of that, count me righteous?
O que você vai dizer para Deus que, Senhor, com base nisso, me considere justo?
I mean, are you going to present to God your own record?
Você vai apresentar a Deus o seu próprio registro?
You say, God, this is the record of my life. Now judge me according to this.
Deus, esse aqui é o registro da minha vida. Agora me julgue de acordo com isso.
Well, you better not.
Melhor que você não faça isso.
Because your record is not clean.
Porque o seu registro não está limpo.
It's not righteous and it's not innocent.
Não é justo e não é inocente.
You have sinned, you've rebelled against God.
Você pecou, você se rebelou contra Deus.
And your record deserves to be condemned.
E o seu registro merece ser condenado.
No, what you need is someone else's record.
O que você precisa é de um registro de outra pessoa.
You need another person's record to substitute for yours.
Você precisa que um registro de outra pessoa substitua o seu.
And that's what we rely on Jesus to do.
E é nisso que nós confiamos em Jesus.
When you put your faith in Jesus, you trust him to stand in your place.
Quando nós colocamos nossa fé em Jesus, nós confiamos que ele vai ficar em nosso lugar.
You trust him to die in your place.
Nós confiamos que ele vai morrer em nosso lugar.
You trust him to substitute his life record for yours.
Nós cremos que ele vai substituir o registro da vida dele pelo nosso registro de vida.
You make no other plea, no other case.
Você não pede qualquer outra coisa, você não tem nenhuma outra defesa.
The only plea you make is Jesus.
A única defesa que você apresenta é Jesus.
That's faith.
Isso é fé.
Now, what about repentance?
Mas e arrependimento?
Repentance is just the flip side of the coin of faith.
Arrependimento simplesmente é o outro lado da moeda da fé.
You can't have true faith without repentance.
Você não pode ter verdadeira fé sem arrependimento.
They come together.
Eles são duas coisas que estão juntas.
Let me explain why that is.
Deixa eu explicar por quê.
See, we all in our lives have a bunch of kings that are sin.
Kings. Okay. Todos nós temos pecados na nossa vida, ou reis que são pecados.
We are ruled by sin, the Bible says.
Nós somos regidos por pecados.
We're enslaved by sin and we serve sin.
Nós somos escravizados pelo pecado, então nós servimos o pecado.
These are our kings.
Esses são os nossos reis.
Now, when you have faith in Jesus,
mas quando você tem fé em Jesus,
what you are saying is, Jesus, I believe that you are who you say you are.
Você diz assim, Jesus, eu acredito em quem o Senhor diz que o Senhor é.
I believe that you're the great King.
Eu acredito que o Senhor é o grande rei.
I believe that you're the great Lord.
Que o Senhor é o grande Senhor.
I believe that you rose from the dead.
Eu acredito que o Senhor ressuscitou dentre os mortos.
And that you rule everything.
E que você, que o Senhor reina sobre tudo.
Now, how can you say that?
Mas como é que você consegue dizer isso?
And yet say to him also, but I don't think you're my king.
Mas você também diz para ele, mas eu não acho que o Senhor é o meu rei.
Jesus, you're the king of kings.
Senhor, tu és o rei dos reis.
But I'm going to keep my knee bowed to these guys.
Mas eu vou continuar o meu joelho dobrado para esses aqui.
They rule me.
Eles me regem.
You see, you can't have faith without repentance.
Você percebe? Você não consegue ter fé sem arrependimento.
Because faith is renouncing these guys over here.
Porque fé é rejeitar esses caras aqui.
It's turning your back on them.
É virar suas costas para eles.
In fact, that's what repentance means, to turn.
Na verdade, é isso que arrependimento significa, é se virar.
The Bible talks about the act of conversion as turning to God and away from sin.
A Bíblia fala de conversão como sendo o ato de virar-se para Deus, longe do pecado, dando as costas para o pecado.
You see, it's one act, turn away and turn toward at the same time.
Veja, é um ato só. À medida que você vira para Deus, você vira as costas para o pecado.
Faith and repentance come together.
Fé e arrependimento vêm juntos.
Now that doesn't mean that you'll never sin again.
Não significa que você nunca mais vai pecar.
Right? If you've been a Christian very long, you know you still sin as a Christian.
Se você é cristão por algum tempo, você sabe que você peca mesmo sendo cristão.
It's not that these guys over here never beat you again.
Não significa que esses caras aqui nunca mais vencem contra você.
But what it does mean is that you never live at peace with these guys again.
O que significa é que você nunca mais vive em paz com eles aqui.
You declare war on them.
Você declara guerra contra eles.
You turn away from them.
Você se vira
and you never again
eles. Sorry.
And you never again sign a peace treaty with them.
E você nunca mais assina contrato com eles.
Because you have a new king.
Porque agora você tem novo rei.
You have a new Lord.
Você tem novo Senhor.
You have a new pursuit for your life.
Você tem nova busca para sua vida.
And it's Jesus.
E essa busca é Jesus.
So that's what the Bible calls for.
Então é isso que a Bíblia exige de você.
We are to rely on Jesus as King and Savior.
Temos que confiar em Jesus como Rei e Salvador.
Not rely on ourselves and our own works.
Não confiar nós mesmos nas nossas próprias obras.
And we're to turn away from the rival kings Jesus defeated.
E nós queremos nos virar, virar as costas para aqueles que tentam tirar a realeza de Jesus.
I started trying to teach my son to swim when he was very young.
Eu tentei ensinar o meu filho a nadar quando ele ainda era novinho.
And he would paddle around in the water a little bit.
E ele tentava bater os bracinhos na água assim um pouco.
He was barely walking, a toddler.
Ele não sabia nem andar direito, ele era muito novinho.
And I decided that we were going to go for the gold medal.
E aí eu decidi que a gente tinha que alcançar a medalha de ouro.
I said, "Justin, I want you to jump off the side." He was about 1 year old.
Eu disse para ele assim: "Justin, eu quero que você agora pule da beira da piscina para dentro da piscina." Ele tinha mais ou menos um ano.
So I put him up on the side.
Então eu coloquei ele na beira da piscina.
And I said, held my arms out and said, "Justin, come on, kiddo, jump."
E eu falei assim, coloquei meus braços, estiquei meus braços e falei assim: "Vamos lá, filhão, pula."
And he twisted his face up and said, "No, no, no, I go see mommy."
E ele olhou assim, falou: "Não, não, não, vou ver mamãe."
And off he went.
E ele foi para mamãe.
Found his mom.
Achou a mamãe.
I wasn't going to be daunted, so I chased him.
Ah, eu não me satisfiz, então fui atrás dele.
I found the kid, I gave him candy.
Ah, eu encontrei meu filho, eu dei um docinho para ele.
Brought him back to the pool and said, "We're doing this."
Trouxe ele para a piscina e falei assim: "Nah, vamos fazer isso."
So I put him up on the side of the pool again.
Então coloquei ele na beira da piscina de novo.
Put my arms out and said, "Come on, kiddo, jump."
E coloquei meus braços assim e disse: "Vamos lá, filhão, pula."
I promise I'll catch you.
Eu prometo que eu te seguro.
Well, he wound up, you know.
Ele ficou lá balançando, titubeando.
You've seen them in their diapers, you know.
E você sabe como é que eles são com suas fraldas ainda, né?
Very cute.
Muito bonitinhos.
And then he sort of leaned forward and just fell into my arms.
E aí ele simplesmente assim se curvou para frente e caiu nos meus braços.
And he had the biggest smile on his face.
E ele tinha o sorriso mais lindo no seu rosto.
And he thought he had it whipped.
E ele achou que ele agora domina.
So then, for the next hour, it was up on the side, jump in the pool.
Então, na próxima hora, ele ficou pulando, pulando o tempo todo.
Now, over the next couple of days,
nos próximos 2-3 dias,
my wife and I started to worry that our son had too much confidence.
Nós chegamos a pensar assim: de repente nosso filho tem confiança demais.
And we would watch him walk around the edge of the pool as we were eating lunch.
E aí a gente, à medida que estava almoçando, olhava para ele ao redor da piscina.
And we wondered if he would try to jump in.
E a gente estava imaginando se ele porventura ia tentar pular na piscina sozinho.
Without someone being there to catch him.
Sem estar alguém ali para segurá-lo.
Well, you know what?
Sabe o que aconteceu?
Not once did he ever jump.
Nenhuma vez ele pulou.
The only time he would jump.
A única vez que ele pulava.
Was if I, his father, was standing under him.
É quando eu, seu pai, estava lá debaixo dele para segurá-lo.
With my arms out, saying, "Come on, kiddo, jump, I'll catch you."
E eu, quando eu estava com meus braços esticados, dizendo para ele: "Filhão, pula, eu vou te pegar."
You see, in all that time, my son's trust was never in his own ability to handle the water.
Perceba que a confiança do meu filho em todo aquele momento não estava na habilidade dele de vencer a água.
No, his trust was in his father.
A sua confiança estava no seu pai.
And in his father's promise, "I will catch you."
E na promessa do seu pai, "Eu vou te pegar."
Friends, that's the reliance you're to have on Jesus.
Amigos, essa é a confiança que você tem que ter em Jesus.
Not thinking that you have this righteousness thing whipped.
Não que você domina já essa questão de ser justo, ser correto.
But knowing that Jesus has it whipped.
Mas que Jesus dominou essa questão de ser justo, correto.
And that he'll catch you.
E de que ele vai pegar você.
Someday you'll stand before God's throne.
Algum dia você vai ficar diante do trono de Deus.
And God will judge you.
E Deus vai julgar você.
And I wonder what plea you will make to him.
E eu imagino que defesa você vai apresentar a ele.
What are you going to say to him
to convince him? Ele, para convencê-lo.
That you should get a righteous verdict.
De que você tem que receber um veredito de justo.
What do you pull out of your pocket?
O que você vai tirar do seu bolso?
Do you pull out the fact that you attended church for years?
Você vai apresentar assim: "Senhor, eu fui para a igreja há tantos anos."
Do you pull out the fact that you tithed your money?
Você vai dizer assim: "Senhor, eu dizimei o meu dinheiro."
Do you pull out the fact that you weren't as bad as that other guy?
Você vai dizer assim: "Ah, eu não fui tão ruim quanto aquele outro cara."
What do you lay out on the table?
O que você vai aparecer colocar diante da mesa?
And say, "God, on account of these things, justify me."
Você vai colocar na mesa dizendo assim: "Senhor, diante dessas coisas, me justifique."
Well, I'll tell you what any Christian will do.
Eu vou dizer o que qualquer cristão vai fazer.
The Christian will simply and quietly.
O cristão, de maneira simples e silenciosa até.
Point to Jesus.
Vai apontar para Jesus.
And he'll say, "Oh God, don't look for any righteousness in my own life."
E ele vai dizer assim: "Senhor, não busque qualquer justiça na minha própria vida."
Look at your son.
Olha para o seu filho.
Count me righteous not because of anything I've done.
Não me considere justo por qualquer coisa que eu fiz.
And not because of anything I am.
Não por qualquer coisa que eu sou.
But oh God, count me righteous because of him.
mas me considere justo por causa dele.
He lived the life I should have lived.
Ele viveu a vida que eu deveria ter vivido.
He died the death that I should have died.
Ele morreu a morte que eu deveria ter morrido.
And my plea is in him alone.
E a minha defesa é ele somente.
Oh God, justify me because of Jesus.
Oh Deus, me justifique por causa de Jesus.
Let's pray.
Vamos orar.
Our Father, we worship you today.
Nosso Pai, nós te adoramos hoje.
Because you are a good and merciful God.
Porque tu és Deus bom e misericordioso.
Lord, our trust and our reliance is in your Son Jesus.
Nossa confiança, nosso descanso está no teu filho Jesus.
We don't think we can earn a righteous verdict from you.
Nós não cremos que nós podemos receber veredito de justo do Senhor.
We don't think we can work our way into salvation.
Nós não conseguimos trabalhar e conquistar a nossa própria salvação.
No, but we know that Jesus is righteous.
Mas nós sabemos que Jesus é reto.
We know that Jesus has died the death we deserve.
Nós sabemos que ele morreu a morte que nós merecíamos.
And we trust him.
E nós confiamos
we
nele.
We hang on to him.
Nós nos escoramos nele.
With everything we have.
Com tudo que nós temos.
Relying on him to substitute himself for us.
Confiando nele para substituir-nos diante de ti.
And so God.
Então, Senhor.
Son of God, we praise you.
Filho de Deus, nós te adoramos.
And we worship you.
E nós te exaltamos.
In Jesus' name.
Em nome de Jesus.
Amen.
Amém. Eu quero fazer alguma recomendação de livros, pedindo que eu fizesse. São livros que eu aprecio muito, então eu gostaria de apenas colocar essas recomendações aqui antes de nós começarmos a palestra. O primeiro que eu quero fazer é esse livro do John MacArthur, chamado Com Vergonha do Evangelho. Quando eu fui ordenado ao ministério, me tornei um pastor ordenado, eu lembro de ter lido alguns livros, e esse foi o melhor livro que eu li durante todo o meu primeiro ano de ministério. Foi excelente, foi uma excelente bomba para mim, no sentido de me incentivar, de me motivar. O MacArthur tem uma habilidade de pegar um texto bíblico e de explicá-lo de tal maneira que você está grudado para saber o que vem no próximo verso. E tirando ideias e aplicando isso para a vida da igreja. Inclusive o subtítulo é Quando a Igreja se Torna como o Mundo. Então, se você quer algo que tem a ver com o evangelho que nós estamos tratando aqui e que aplica a várias áreas de problemas da igreja, igreja se tornando mundana em certos aspectos, e agora como é que a gente olha para as escrituras e corrige isso, esse livro do MacArthur é excelente, eu recomendo sempre para várias pessoas, gostaria que você também, que gosta de ler, que quer aprender mais, pudesse ler um livro como esse, tá? Com Vergonha do Evangelho. O outro livro é do Stuart Olliott, que é um dos palestrantes que vem para a Conferência de Pastores e Líderes, agora em outubro. Ele escreveu um comentário do livro de Daniel chamado Ouse Ser Firme. E esse comentário é muito gostoso de ler. Esse autor, ele tem essa habilidade de transformar textos difíceis em linguagem simples, muito fácil. Então, ele pega capítulo por capítulo de Daniel e ele tira aplicações. O que é interessante desse livro para você, jovem, é lembrar que boa parte do início da história de Daniel acontece com jovens. E como é que eles se portam numa terra estranha, cheia de animosidade para com o cristianismo, e como é que eles têm a ousadia de permanecerem firmes. Então, o Olliott coloca algumas ideias de maneira muito clara e muito vívida, e eu acho que você aproveitaria muito de ler um livro como esse. Especialmente se você gosta de dirigir um estudo bíblico ou vai ensinar alguma coisa. Esse aqui é excelente, porque ele dá ótimas dicas para você debater em grupo, quem sabe uma classe de escola bíblica, dominical, alguma coisa nesse sentido. Tá? Seria um ótimo livro também para você ler. E o Greg vai fazer uma outra recomendação aqui.
One more book to recommend.
Mais livro para recomendar.
A really dear friend of mine with whom I worked for 4.5 years.
Amigo muito querido com quem eu trabalhei 4 anos e meio.
Albert Moeller, he's the president of Southern Seminary where I went to school.
Albert Moeller, que é o presidente do seminário onde eu estudei.
And he's also one of the main and best cultural commentators in America.
E ele também é dos melhores comentaristas da cultura norte-americana.
He's written a book called Desire and Deceit.
Ele escreveu livro chamado Desejo e Engano.
The Truth About the New Sexual Tolerance.
A verdade sobre a nova tolerância sexual.
And he takes a look at a lot of the different sexual issues that all of us deal with in society today.
E ele faz panorama das vários debates sobre sexualidade que nós temos na sociedade hoje em dia.
And just brings excellent biblical clarity and Christian thinking to a lot of issues that I know you struggle with and deal with and look at on a daily basis.
That's long. What? That's long.
That's too much.
E ele traz clareza.
Can we try again?
That's okay.
Yeah, let's see.
Ele traz clareza e insight bíblico sobre uma série de assuntos que vocês e eu também lutamos e enfrentamos na sociedade moderna.
So I highly recommend it.
That was good, wasn't it? Recomendo.
Yeah.